Amém? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Seja com todos. Que a paz realmente nós desejamos que ela esteja chegando a todos os corações, a todos aqueles que estão angustiados, a todos aqueles que estão necessitando de paz. Nós estamos aqui neste momento desejando essa paz. Eu tenho certeza que muitos estão neste momento em grande aflição, em grande angústia, com medo, temerosos, aflitos. E nós estamos desejando, nós estamos querendo que a paz alcance essas pessoas. Nós não conhecemos, não sabemos onde elas estão, não sabemos onde elas existem. Nós só temos certeza de que essas pessoas estão necessitadas de paz, do Espírito, do Consolador, necessitadas de Deus. E é a elas que nós queremos chegar nessa noite através da nossa oração. Amém, Senhor. Leve ao aflito, ao angustiado, ao doente, o nosso consolo, o consolo do Senhor, o alívio. Nós te agradecemos, Senhor Deus, te louvamos por essa misericórdia. Amém. Amém. Amém, Jesus.
Temos todos os ouvidos o chamado para servir. Quem de nós é quem tem crido? Quem a ele vai buscar? Tanto ele sofrido, pode hoje me ensinar. Só ensina quem padece, só quem tem é que pode dar. Temos todos nós ouvido o chamado para servir. Quem de nós é que tem crido? Quem a ele vai buscar? Tanto ele sofrido, pode hoje me ensinar. Só ensina quem padece,
só quem tem
é que pode dar. assim o povo se forma. Ao clamor da sua voz, venha ele vai ouvir quem de nós, uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a nova Jerusalém, uma nação
de reis,
adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a nova Jerusalém. Todos nós ouvimos o chamado para servir.
Quem de nós é que tem crido, Senhor?
Quem de nós que tem crido? Quem a ele vai buscar? Vendo tanto ele sofrido, pode hoje me ensinar. Só ensina quem padece.
Só quem tem
é que pode dar. Assim é o povo se forma ao clamor da sua voz. Quem a ele vai ouvir? Quem de nós? Uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a nova Jerusalém, uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor. O Reino Santo, a nova Jerusalém,
o Reino Santo,
a nova Jerusalém, o Reino Santo, a nova Jerusalém, o Reino Santo, o Reino Santo, a nova Jerusalém, uma nação de reis e sacerdotes adquiridos, comprados para Deus, reinará para sempre com o Senhor.
Reino Santo,
a nova Jerusalém.
Reino Santo,
a nova Jerusalém.
Reino Santo,
a nova Jerusalém. Reino Santo, a nova Jerusalém.
Santo, a nova Jerusalém.
reis e sacerdotes reinarão com Cristo, né? Reis e sacerdotes, todos nós somos feitos reis e sacerdotes. Todos nós somos feitos reis e sacerdotes. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia inicialmente aqui em Marcos capítulo 13. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. Doutrina de Cristo, segundo Marcos, segundo o apóstolo Marcos, né? Apóstolo? Marcos foi apóstolo, não foi, Toninho? Marcos não foi apóstolo, Toninho? Marcos não foi apóstolo? Não? É. Então, no segundo Marcos, né? Escreveu o apóstolo. Escreveu. É. Marcos, aquilo da história, né? Foi um grande discípulo de Paulo, né? Amém. É. O evangelho, então, segundo ele, Marcos. Nos diz aqui, no capítulo 13, no versículo 32. A partir do versículo 32. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Assim estava falando Jesus. Segundo Marcos, Jesus disse assim, né? Foi dito por ele. Que aquele dia, aquela hora, referindo-se a que dia? Ao dia da volta de Cristo. Referindo-se ao dia em que Cristo voltaria. A volta de Cristo. Esse dia e essa hora, segundo Marcos, ninguém sabe, nem mesmo os anjos. E é uma coisa realmente atribuída somente a Deus. Só Deus sabe. Só Deus sabe essa hora. É uma decisão dele, né? É um momento dele. É uma hora que ele vai decidir. É agora, é hoje. Não pode passar desse momento. É uma decisão dele. E aí, Marcos, aliás, segundo Marcos, Jesus alertou. Foi esse alerta, foi feito por Jesus. Então ele alerta dizendo o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha, é um alerta, uma recomendação feita por ele. Aí ele faz uma comparação. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. É como se um homem partindo para fora da terra. E realmente ele, Jesus, saiu, né, subiu aos céus, ausentou de nós, ausentou da terra, ausentou-se da terra. Partiu e deixou, é como se uma pessoa tivesse feito isso e deixado. E deixado a sua casa e desse autoridade aos seus servos. E desse autoridade, no caso, à igreja. Nós temos autoridade, nós que somos igreja, nós que nos consideramos igreja, povo, temos autoridade. É, o que nós precisamos é exercer a autoridade. Você recebe a autoridade de quem tem poder para delegar a autoridade, mas se você não exercer a autoridade, é como se você não tivesse nenhuma autoridade, concorda? É como se você não tivesse nenhuma autoridade. Por exemplo, uma pessoa foi chamada para comandar, e aí ela não comanda. Vamos dar um exemplo prático. É, o nosso prefeito que faleceu, ele foi eleito doente, estando sem poder exercer a autoridade. Estando doente, ele foi empossado, não foi? Estando doente. Mas não pôde exercer a autoridade que ele tinha por causa da sua enfermidade, vindo depois a falecer. O outro, que não tinha autoridade para ser prefeito, porque era vice, adquiriu a autoridade. A partir daí, ele começou a exercer a autoridade de prefeito, uma vez que ele era vice, não poderia nunca exercer a autoridade de prefeito. Assim também somos nós. Deus deu autoridade a nós. Só que nós nunca vamos... É como se nós estivéssemos enfermos, doentes. Se nós não exercemos a autoridade, é como se nós não existíssemos. Por isso que é uma coisa que você inverte da autoridade através da fé. Amém? Pô, vou dar um exemplo bem prático. Você vai expulsar um demônio. Se você não acredita na autoridade que você tem, o demônio não sai. Você não acredita na autoridade que você tem, o demônio não aceita a sua ordem. Amém? A partir do momento que você entende, não, eu posso te mandar sair. Eu tenho autoridade para te mandar sair. Deus me deu autoridade para isso. Eu te repreendo em nome de quem me deu autoridade. Eu te repreendo em nome de quem me deu autoridade. Mas todos os filhos de Deus têm autoridade para isso. Amém? Todos têm. O dia que você se deparar com uma situação dessa, uma situação, eu não desejo que ninguém seja necessário fazer isso, mas pode acontecer de você ter uma situação dessa. Essa semana mesmo, teve um irmão nosso que foi orar com uma senhora, e orar com essa senhora, e ela, de repente, ela começou a falar com ele com a voz masculina, né? E não sei se ele estava só, mas ele passou apertado. Ele passou apertado. Foi esses dias agora, semana passada. Eu não vou citar aí nomes, mas aconteceu. E acho que graças a Deus que ele lembrou, talvez, que ele, né? Mas se ele, por pouco que ele não ficasse ali numa situação muito ridícula, né? Que ele não conseguisse, pelo menos, mudar aquela situação. Nem sempre o inimigo sai, não. Às vezes ele fica por ali escondido, porque não interessa para ele sair. São outros detalhes, não é sobre isso que nós estamos falando. O que eu quero dizer é que é como um homem que, partindo para fora da terra, Deus partiu, deixou a sua casa, a igreja, e deu autoridade aos seus servos, nós, e a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Vigia, porque você não sabe a hora que vem o Senhor. Fica aí, atento, acordado, porque quando o Senhor da casa, o dono da casa, vier, foi uma exigência de Deus. Eu quero, quando eu voltar, eu não sei quando eu vou voltar, né? Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero encontrar vocês me esperando. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Eu não sei que hora eu vou voltar, mas que eu vou voltar, eu vou voltar. E vindo, não quero achar vocês dormindo, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Então, agora é hora de entender essa palavra aqui, o quê? Que Deus partiu, disse que voltaria e vai voltar, e nós precisamos acreditar nisso. Ele vai voltar, ele volta, e é uma coisa que ele recomendou, que ele não queria nos encontrar dormindo. Para isso ele nos deu autoridade, para que nós fizéssemos a obra, que nós exercêssemos a tarefa iniciada por ele. Nós vimos esse dia que ele deu mandamento pelo Espírito aos discípulos. Deixou, deu mandamento, mandou dizer o que tinha que fazer. Ide, ele falou, ide, né? Cura os enfermos, expulsa os demônios, edifica, né? Manda embora livros oprimidos, evangeliza, abre os olhos dos cegos, como ele falou para Paulo. Das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. É a tarefa, é a obra que nós temos que fazer. Vindo ele, se não nos achar fazendo isso, se não nos achar fazendo essas coisas, com certeza não nos considerará, como ele falou, não conheço vocês. Eu não te conheço, porque eu não sei o que, que você fez. Eu conheço aquele que trabalhou. Eu conheço aquele que está trabalhando, aquele que está fazendo, aquele que não está dormindo, né? Uma coisa eu vos digo, e as coisas que eu vos digo, digo para todos: vigiai. Vigiai significa, ó, esteja acordado. Agora vamos um pouquinho aqui no outro lugar. no capítulo 25 de Mateus. No capítulo 25 de Mateus. Que fala assim, no versículo 1. Então, o reino dos céus... Alguém poderia ler para mim? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Nós agora mesmo falando, quando o esposo chegar, quando o Senhor voltar, o dono da casa voltar, né? Vai ser recebido por quem estiver acordado, estiver vigiando, estiver na vigília, estiver acordado, estiver ali exercendo a tarefa deixada por ele. Então lê, por favor. 25, Mateus 25, versículo 1.
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes, ao que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Amém. Então, é uma parábola, mas falando a mesma coisa lá do que nós vimos lá de Marcos. O reino dos céus hoje, ele fala, o reino dos céus será semelhante. O reino dos céus hoje, o que é o reino dos céus hoje? O reino dos céus, ele fala, será semelhante. O reino dos céus hoje é isso, é exatamente isso. Pessoas prudentes que está colocando azeite em suas vasilhas. E pessoas que ele chama aqui de loucas, que são imprudentes. Até eu estava agora mesmo comentando com o Alisson. Interessante que o assunto, quando eu estava falando com ele, eu já estava lembrando, né? Que a questão de loucura, né? Aqui fala os loucos. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Loucura. Loucura. Às vezes a gente generaliza como se fosse uma perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo. Mas não é só a insensatez, né? Uma paixão desenfreada. Que mais? A pessoa está fora de si. Ela não está funcionando Sua cabeça não está na perfeita normalidade. Não tem como ela discernir, né? Perdeu a razão, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Não tem domínio. Está perdido. Por exemplo, nós estamos vendo no nosso país, pessoas cometerem loucura. Pessoas cometerem loucura. Pessoas, autoridades, pessoas aí que estão no exercício de funções. E através dessas atitudes dementes, loucas, causam um prejuízo enorme. Causam, né? Quantas loucuras estão sendo feitas, levando morte, levando pessoas à morte. Loucuras, né? Pessoas que se portam, que se comportam inconvenientemente, de maneira esquisita, atitudes impensadas, tudo isso é loucura. Tudo isso é loucura. O contrário é a prudência. O contrário é a prudência. Então, o prudente é cauteloso, cauteloso. Então, por exemplo, nós estávamos até comentando, por exemplo, se dependendo da minha idade, quando eu era mais novo, eu saía daqui, era para Palmas, viajava a noite inteira. Tal. É, se eu for fazer isso na idade que eu tenho hoje, se eu for sair para fazer uma viagem dessa, de sair de Campo Grande e vir para Goiânia, eu viajava a noite inteira com os meninos dentro do carro, né, sozinho às vezes, não era uma atitude prudente ou imprudente? Não era uma coisa louca? Era. Agora, o precavido, prudente, sensato, né? Isso leva ao bom senso, são atitudes pensadas, atitudes medidas, atitudes cautelosas. O contrário disso é loucura. Então nós vivemos hoje um mundo mais pro lado da loucura, onde o comportamento tem sido muito mais imprudente do que prudente. Porque nós temos o natural, gente, explica o espiritual. E vendo isso, um exemplo, na época do Hitler, a atitude dele, o comportamento dele não era o comportamento de uma pessoa insana, não era o comportamento de uma pessoa, ou era prudente, ou era sensato. Não era. Claro que não era. Então isso é loucura. E ela fala aqui, a escritura está dizendo aqui, que o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, seria constituído por pessoas. O reino dos céus seria semelhante a pessoas prudentes e pessoas imprudentes. Pessoas que às vezes vão bater na porta e requerer o seu direito. Quando a resposta de Deus será: não te conheço. Amém? Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, as pessoas que ele não conheceu foram as pessoas, aquelas virgens imprudentes, as cinco. Ele comparou com 10 virgens, né? as cinco delas prudentes e cinco delas imprudentes. As prudentes colocaram azeite na vasilha. As prudentes colocaram azeite na vasilha. Por quê? Porque azeite, eu preciso da lâmpada, eu preciso da luz. Quando o Senhor vier, vamos ver que Ele venha numa hora, numa madrugada, numa meia-noite, e que não tem luz, eu vou precisar de estar com a minha luz para mim ir ao encontro dele. É uma parábola. Eu preciso de luz para mim ir ao encontro dele. Se eu não tiver essa lâmpada, como que eu vou andar? Como que eu vou me dirigir a ele estando escuro, estando totalmente escuro? Aí, o que acontece? Mas as prudentes levaram azeite, colocaram azeite na vasilha. Aí chega à meia-noite, ouviu-se um clamor. Versículo 6. Aí vem na meia-noite ouviu-se um clamor. Agora mesmo, uma jovem lá de Fortaleza nos manda um sonho dela, interessante, falando sobre uma coisa semelhante, como se um grande terremoto. Mas será que era um terremoto físico? O que aconteceu? Um abalo? E ela, é como se Jesus estivesse voltando. E nessa coisa, vamos dizer assim, nesse momento, todo mundo vai sair na direção, procurando o rumo de alguma coisa. À meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens, levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Cada um levantou e preparou, pegou a sua. Cada um de nós vai pegar a sua lâmpada para poder caminhar, para poder andar. Imagina você entrar num carro que não tem farol, você entrar num carro que não tem combustível. Imagina se você não tiver preparado. Não, você tem que estar preparado. Olha, se eu precisar do carro, está aqui, os pneus estão bons, etc., está revisado, tem tudo. É como se você fosse assim, uma pessoa preparada. Mas aí, agora eu quero fazer uma pergunta. Como que a pessoa colocou o azeite? Como que ela preparou? Como que ela colocou o azeite na sua vasilha? O que que o azeite significa? O azeite simboliza o Espírito. E lembra que nós falamos hoje de manhã, quando Jesus fala, minhas palavras são Espírito. Como é que eu ponho azeite na minha vasilha? Como que eu vou encher a minha vasilha? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Coloque azeite na sua vasilha, para que a sua luz brilhe. Como que eu coloco esse azeite na minha vasilha? Como que eu coloco esse azeite na minha vasilha? Jesus falou, minhas palavras, o azeite é o Espírito. Minhas palavras são Espírito. Medita na palavra, examina as Escrituras, leia as Escrituras, medita na palavra. O que você está fazendo? Colocando azeite na sua vasilha. Você está enchendo do Espírito. Minhas palavras são Espírito. O azeite, o espírito, está na palavra. Na medida que você vai examinando as escrituras, meditando sobre ela, né, você vai enchendo, vai enchendo do Espírito, você vai se tornando. Olha, quer ver uma coisa? Eu pergunto a você, me ajuda aqui, olha para mim. Você que medita nas escrituras, que examina as escrituras, que olha, você não vai se tornando uma pessoa prudente? Você que olha o Evangelho, que medita na palavra, que escuta as reuniões, você não vai se tornando uma pessoa sensata, prudente? Você não vai se tornando uma pessoa precavida? Você não conta até 10 para poder tomar suas decisões? Você, por acaso, não vai deixando as loucuras para trás? Então foi assim que você colocou o azeite na sua vasilha. Foi assim que você colocou, encheu a sua vasilha. Foi assim que você se tornou uma das virgens prudentes. E quando o Senhor apareceu, quando aconteceu o estrondo, quando aconteceu o terremoto, quando aconteceu e que Jesus voltou, Jesus está voltando, você não vai ser surpreendido, porque você será uma lâmpada, você será uma luz que está em plena atividade. Você vai ser uma pessoa, uma lâmpada. Porque eu pergunto, gente, nessa hora vai dar tempo de você correr atrás de Bíblia para ler? Vai dar tempo de você correr atrás de reunião para assistir? Aí agora você vai resolver ouvir as palavras de Deus? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então isso é uma imprudência. Isso é uma loucura. Você deixar para a última hora. É amanhã, a gente está sempre jogando para amanhã, a gente está sempre jogando para depois. Né? Lembra quando ele diz: olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho uma junta de boi, eu comprei isso, eu vou fazer aquilo. E nós vamos protelando, jogando sempre para depois. E a nossa vasilha não está em condições de produzir a luz. A nossa vasilha não está em condições de produzir o que ela espera de nós. Vai faltar azeite. E não tendo azeite, não tem luz. O azeite, aí tem a lamparina, a lâmpada, era assim, era um lampião. Era o azeite, aí tinha o pavio. O pavio, sem o azeite, o pavio queima. É preciso que tenha azeite na vasilha. Amém? Então, hoje, comece logo. Você concorda que nós estamos gastando muito tempo com coisas que não vai produzir luz. Muito pelo contrário. A nossa comunhão com as trevas, a nossa comunhão com o reino do mundo vai fazendo o contrário, vai tornando cada vez mais difícil fazer que a luz da gente, que a nossa luz brilhe. Que a nossa luz brilhe em nosso viver. Amém? Então, mas as prudentes, versículo 9, aliás, no versículo 8, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-nos do nosso azeite. Eu vou dizer a você com sinceridade, se eu fosse hoje 10 pessoas, 20, 30 pessoas Se eu fosse osso, pudesse multiplicar a minha pessoa, eu ficaria ocupado o tempo todo. Se eu não tivesse lido as escrituras, se eu não tivesse feito o que eu fiz, estou dando aqui um exemplo. Se eu não tivesse feito o que eu fiz há 30 anos atrás, ali quando eu gastei realmente, hoje eu não teria tempo. Eu querer botar azeite na vasilha hoje, eu querer colocar azeite na vasilha hoje, eu não sei se eu seria capaz. Não sei. Então eu tenho que dar graças a Deus que foi possível. Eu creio que eu tenho alguma coisa do azeite, que é o Espírito de Deus, que é, em outras palavras, a sensatez. O Espírito de Deus é esse, é a bondade, é a prudência, né? A falta disso é o contrário. A falta disso é isso. O natural explica o espiritual. A falta disso é a loucura. E nós estamos vendo o mundo aí uma verdadeira, ou não? Amém? É, gente. Nossa, se a gente pensar direito, só de você imaginar que as pessoas numa época dessa, num tempo desse, numa situação que nós estamos vivendo, né, nós estamos aí, tem gente planejando viagens para Marte. Isso é prudência? Isso é sensatez? Né? Aqui hoje, na situação que nós estamos, nas condições normais de temperatura e pressão que nós estamos vivendo, você programa uma viagem para o sul, para Gramado? Para fazer o que lá em Gramado? Quando eu vejo a pessoa falando, não, eu vou, estou arrumando, tal, etc. Viajar lá para o Chile. Agora? Hoje? Você vai passear no Chile? Eu não vejo isso como sendo uma pessoa. Que está. Para mim, isso não é normal. E o que não é normal? O que não é normal? É insensatez. Mas foi isso que ele estava falando, das virgens prudentes, das virgens. Então, de tudo isso, a gente tem que tirar aqui, como ensinamento, uma coisa. Como que você vai botar azeite na sua vasilha? Porque muita gente vai perguntar para mim, como que eu faço para colocar azeite na minha vasilha? Né? Como que eu faço para mim colocar o azeite na minha vasilha? O azeite é o Espírito. O Espírito é o azeite. Simboliza o azeite. O azeite simboliza o Espírito. Como que eu faço para colocar o azeite aqui dentro? O Espírito aqui dentro. Põe o Espírito dentro de mim. O azeite dentro de mim. Meditando. Pensando. Né? Palavra, medita nela. Ouve. Aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem. Versículos? Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7. Versículo. A mesma A mesma expressão usada aqui foi usada lá nas virgens. Versículo 23. 7:23.
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Por que que praticou iniquidade? Porque faltou? Por que que fez loucura? Faltou prudência, faltou azeite. Por que que fez bobagem? Porque faltou prudência. Fez loucura, fez bobagem, né? Fez alguma coisa que não deveria ter feito. Por que que fez? Versículo 24. Todo aquele,
pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente.
Como que ele adquiriu essa prudência? Aquele que ouviu e colocou em prática. Aquele que realmente deu ouvido a Deus. Deu ouvido a Deus. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. É Deus falando conosco. Todo aquele, pois, que ouve e escuta estas minhas palavras e coloca em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, às virgens prudentes. O homem prudente, ele adquiriu essa prudência ouvindo, lendo, meditando, né? Se a pessoa não é capaz, ela tem que fazer alguma coisa. Fala com o Senhor, fala. Deus vai falar com você em sonho, Deus vai falar com você em visão, Deus vai falar com você e você vai se tornar assim uma pessoa prudente. E vai largar de mão a loucura. E desceu a chuva. 25.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Não caiu por quê? Porque ela era prudente. Não caiu por quê? Porque ela botou azeite na hora certa, botou azeite no tempo certo, né? Na hora que ela, se tivesse em trevas, ela ia tropeçar e cair. Se ela tivesse em trevas, cega, ela ia pisar no laço. Mas ela, Deus iluminou, pôs luz no seu caminho. Amém? Versículo 26.
E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
Amém. Desceu a chuva, correram os rios, bateram contra ela e ela não caiu. Nós tiramos da reunião de hoje, dessa live de hoje, eu quero deixar esse ensinamento bem claro. O quê? Como que se põe azeite na vasilha? Como que você pode se considerar uma lâmpada em condições de iluminar, tendo azeite na sua vasilha? Como que você pode se considerar uma pessoa sensata, uma pessoa que enxerga, uma pessoa que vê? Como que você pode se considerar uma pessoa assim, tendo azeite na sua vasilha? Como que se coloca o azeite? Dando ouvido a Deus, dando ouvido à palavra de Deus. Se nós não temos, você vai buscar onde tiver. Se você acha que não é essa a palavra de Deus, não fique perdendo tempo. Vai buscá-la onde ela estiver. Amém? Porque o povo de Deus existe. Existe a palavra de Deus, existe. Pai, vai passar o céu e a terra, as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus existe. Invoca o Senhor. Se você não está ouvindo a palavra aqui através de nós, vá onde ela está sendo pregada. Vá buscar essa palavra urgentemente, porque ela é a sua salvação. Ela vai ser lâmpada para os seus olhos, luz para os seus pés. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Não tem? Amém. Amém? Deus abençoe. Me perdoa. Desculpa. Deus falou conosco? Tem falado conosco? Tem aberto os nossos olhos? Tem nos chamado a atenção? E se nós não dermos ouvidos? Se nós não dermos ouvido. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Senhor nosso Deus, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. A igreja existe. O povo de Deus existe. Deus existe. O Senhor está presente. Achar, te encontrar, talvez seja para nós uma tarefa difícil, às vezes até impossível, mas ser achado pelo Senhor, ser encontrado pelo Senhor Jesus, é para nós um motivo de honra, de privilégio. Se nós estamos ouvindo a tua voz, não seria porque nós fomos achados por ti? Se nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, parece que Deus me achou, Deus me encontrou. Foi o Senhor que estendeu a mão. Foi o Senhor que, vendo a minha aflição, a minha dor, me achou. Eu preciso assim entender que foi o Senhor, Jesus. Foi o Senhor que me salvou. Graças a Deus, que hoje eu posso te ouvir, que hoje eu posso ter esperança de que ainda é possível colocar na minha vasilha o azeite que eu preciso para manter a minha luz acesa. O azeite que eu preciso para manter a minha lâmpada acesa, Senhor. Para que haja luz. Que possa dissipar todas as trevas. toda insensatez, toda imprudência da minha vida. Certamente, essa é a minha fé, Jesus. Essa é a minha esperança. Que tendo sido achado, encontrado pelo Senhor, não quero jamais me afastar de Ti. Pelo contrário, me aproximar. Derrama, Senhor Deus, este azeite. Encha-me, meu Deus, do Teu Espírito Santo, para que a luz que há em mim não seja treva. Ajuda-me. Eu te agradeço em nome de Jesus. Me ajude, Senhor, a te buscar, a debruçar sobre o teu evangelho, sobre a tua doutrina, Senhor. Amém. Amém.
Atentai ao som da trombeta. E ressoa e soa buscando quem me ouça. É a voz de Deus tentando avisar os seus. Não sejais como os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram-me apenas com os lábios, mas seu coração, atrás do lucro, corre sem direção
das nações, Senhor,
das nações. Minhas ovelhas eu resgatarei, a perdida encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei, com água pura de seus pecados purificarei. Meu Senhor, se eu tenho desprezado esta salvação,